Yes, which was good stuff. You like this one?
O meu serviço não tinha conhecimento de nada.
Nós recebemos. Nós só vemos isto. Nós não recebemos. E o que ficou a falar com a senhora foi a nossa Sandra Palma. Isto não
era
o primeiro.
Não, não. Sandra.
Da jurista, da jurista do Brasil. E segundo o nosso artigo, há algumas coisas que estão divulgadas. Não há tempo.
Os plenários têm que ser feitos nos locais de trabalho.
Os artigos que eles mandam, os plenários são nos locais de trabalho. Agora, o problema é que tu podes fazer, imagina, enquanto os agrupamentos das escolas, não podes fazer nenhum agrupamento, com pequenos agrupamentos, como eles fizeram fora. Então, é a mesma coisa que nós estamos a fazer nos últimos anos. Simplesmente, a diferença aqui tem a ver, eu acho,
não pode ser só
é que ser entidades públicas a fazer nada. Ou seja, são empresas. Então, eles fazem, ligam a responsabilidade. Depois, cada empresa.
Mas isso não é viável, nem há tempo.
Claro. O que é que nós vamos fazer? Isto assim, amanhã.
O que a gente vai fazer é que a maioria das pessoas não consegue vir.
Sim, amanhã, sabemos isso. Nós já estamos a
dizer. Mas a maioria das pessoas nesse serviço tem horário fixo, é inviável.
Sabemos isso. Agora, isto para nós, isto é propositado.
Pois.
É propositado e é para sermos contra isto. Não havia na loja, na ótica do PS, que, por exemplo, que nós hoje temos entendido, que provavelmente a vocês também, que está a tirar as pessoas.
Claro, sim.
Portanto, ao tirar a especialidade, provavelmente vai consenso. O texto pode ter vai ser isto. E nisto, há uma tentativa clara de deixar as pessoas. Vamos chegar. Nós, a partir da manhã, vamos ter que fazer uma ação de rua, concreta. Vamos perceber qual é o time geral. Para nos concentrarmos aqui na ação geral da rua. O Luís Valdes, uma coisa fundamental. A lei, são 60 dias. São 60 dias, não é, Moisés? Para. Se descer à comissão, o prazo legal são 60 dias para resolver aquilo.
Não, nem existe.
Não, atenção. Existe um prazo de 60 dias, teórico. Não quer dizer é que seja cumprido. O caso.
Muitas vezes não é cumprido.
Hã?
Muitas
muitas vezes não é
complicado. E nós corremos o risco de educar.
É o caso do ato em saúde, por exemplo. Era 70 dias, e o governo foi sempre pedindo. Nós sabemos, esse é um exemplo concreto. Sabemos que não, sabemos que há um prazo teórico legal que raro, que muitas vezes não é cumprido. Portanto, aquilo que nós estávamos a pensar é que neste momento, pode acontecer aqui a 60 dias, nós estamos em tempo útil. Nesses 60 dias estamos em tempo útil. Se descer à especialidade, tudo leva a crer que pode descer à especialidade, à comissão. Hoje o PSD é nós, também nos disse isso. Portanto, não.
Pronto, mas a questão que todos nos colocam é: a legislatura está a terminar e se isto não ficar resolvido,
cai tudo.
Que educa um trabalho que tem sido feito aqui, quer dizer, só nos falta mais isso. A nós já não nos falta mais nada só isso, não é?
Mas quer dizer, mas também,
isso, essa possibilidade
mas
existe.
Uma pressão, mas sim, isso também é uma pressão.
Existe e é grande neste momento. Porque o que eles dizem é que há muito pouco espaço para marcar isso.
Não é isso. Não. Nós não dissemos isso.
Não.
Disseram que, havendo vontade dos partidos que apresentaram
não
a oposição
parlamentar. Não houver muita polémica na...
Sim,
não
tudo ainda diz.
Tudo então? Ainda há pouco tempo fizemos um processo de especialidade para ir uma semana.
Pronto, ok.
Chegar,
é para seguir. Ok,
próximos.
Vai. Até já.
Nós por acaso não. Por acaso nunca fomos ter especialidade. Ok.
Está bem. Está, já.
Todos os outros partidos estavam com muita pressa e com...
Sim, mas lá está, se houver um consenso...
Há coisas que se resolveram em duas semanas.
Sim.
Há coisas que não ouvi, peço desculpa.
Se houver mais consenso, sim.
Aprovar um projeto de lei ali para a farmácia do hospital de interior.
Exatamente.
Numa semana e meia.
Portanto, é que eu digo, neste momento, há uma coisa que quer queiramos, quer não, três partidos pediram apreciação parlamentar, portanto, nós temos que andar em cima desses três partidos que a pediram, não deixar que tocar o tempo. Isso para nós é fundamental. Os partidos não. E vamos ver aqui algumas vezes concentrados na rua. Vamos dar algum tempo, não muito, mas vamos ver aqui concentrados rapidamente. Muito rapidamente vamos estar aqui. Porque agora a Ministra da Saúde fez uma coisa fantástica.
Olha, diga, dia 26 é um bom dia, estás a ver?
Já falamos sobre isso. Vamos ver, a Ministra da Saúde faz uma coisa tão simples quanto isto, emana um parecer que o centro plenário, eu até já percebo porque é que eles estão a fazer isto, sendo um plenário aqui que fica, é da responsabilidade das EPEs justificarem ou não a falta para as pessoas comparecer no plenário, aqui em frente à Assembleia da República, porque é fora do local de trabalho. Mas isto já foi feito com os professores, já foi feito com os judiciais, que ou simplesmente o Ministério de quer da Educação, quer o Ministério da Justiça, disse sim senhor, isto é porque são EPR. É a única justificação que nós vimos.
Sim.
Mas isto não implica que nós não marquemos um dia de greve.
Pois.
Porque nós amanhã estávamos a querer estar no plenário e não vamos conseguir estar.
Pois.
Com esta, tínhamos tudo organizado para aqui estarmos. Nós não temos possibilidade de faltar, não é? Estamos numa situação em que...
Sim. Mas provavelmente amanhã também vai acontecer. Às vezes as coisas mudam, não é? Mas neste momento a expectativa, pelo menos que nós temos, é que há de haver a discussão, certamente, mas a discussão é meia hora. Apresentar, o porquê das apreciações parlamentares, etc. E depois isto baixa a
comissão. Baixa, sim. Isso nós percebemos que todos, sim, estão com essa vontade.
Amanhã é importante para marcar do ponto de vista político, até tentar perceber posicionamentos de vários partidos, mas decisivo vai ser mais para a frente. Se calhar mais para a frente, até vale a pena.
Sim. Então, Luís, avança. A Diana também disse que sim, avança com isso. Está bem? Avança. Ela deu uma. Sim. Faz uma coisa, manda em anexo. Eu mandaria em anexo. Ok? Bom, abraço, até já. Olha, estamos à vossa espera também, vá, até já.
O
quinto ainda não chegou, mas já vai estar até já. Estamos a ultimar agora algumas coisas que vamos apanhar de surpresa.
Claro.
Portanto, temos que fazer perguntar às pessoas para não.
Portanto,
dia 26, não sei se é uma mulher disso. Temos que estar tempo. E o tempo, mas não sendo dia 26, se é uma mulher em maio. Bom, vamos fazer o dia de maio.
Eu digo 26 porque aí toda a gente já está marcada a greve. Só por isso. Pois, não sei se é o melhor, ainda não pensei muito nisso.
Algumas coisas. Serviços mínimos ao máximo. São 4 dias. É da lei.
Estamos.
Podemos sugerir isso.
Os mínimos.
É, os mínimos são máximos. Está lá no fim de semana. Lá no fim de semana mais um dia. Que seja três dias.
O meu hospital é sempre igual.
Sim, mas a maior parte não são. Tanto que nós já temos uma coisa.
São as equipes normais.
Não é. Quando é um dia. Quando é um dia, precedido ou não de fim de semana. Não é precedido isto. Tem que seja três dias. Se for três dias, quatro dias, mais de três dias, já conta como serviços têm que funcionar. Por exemplo, laboratórios
de
anatomia patológica que fecha, já não pode fechar, já tem que estar.
Sim, mas sim, está bem. Okay. Alguns
têm que pensar calmamente como é que a melhor altura. E o timing aqui. O que interessa-nos fazer para dar tempo para eles pegarem o processo e trabalhar. E vamos ter coisas.
Está bem, está bem.
esta situação de maneira de nos seguir para nós. Também estava a perguntar.
Eu já percebi que estás a ganhar.
Já ninguém tem Apple.
Castigo. Mas ainda não começamos, aliás, não está a dizer as pessoas a caminho, mas vamos começar.
Muito boa tarde a todas e a todos. Estamos um bocadinho atrasados, já perceberam hoje, ainda por cima parece que há muito trânsito na cidade de Lisboa. Tivemos várias pessoas com a vida complicada. Portanto, agradecemos também a vossa paciência, porque para quem chega a horas é sempre mais complicado. Bem, vocês sabem, para nós tem sido uma luta grande, a luta pelos direitos dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. É para nós uma luta que se enquadra noutras mais vastas da saúde, cada uma com a sua especificidade. Achamos que é muito importante a forma como os TSCTs se têm organizado, porque acho que a sua organização foi o que permitiu que houvesse um debate sobre as condições específicas do exercício da sua profissão, sobre a sua especialização, etc. Isso é muito importante, porque seguramente temos problemas em todas as carreiras do SNS, mas não são todos iguais, e eu acho que a vossa mobilização tem sido, desse ponto de vista, exemplar. Eu não vou poder ficar na audição toda, só uma vez queria vir cá cumprimentar-vos, porque é muito importante ouvir-vos antes do debate que vamos ter. Sabem como o Moisés tem trabalhado bastante estas matérias. Eu devo dizer que fico um bocadinho perplexa por aquilo que eu considero ser a apatia dos outros grupos parlamentares, mas também com a vossa reivindicação institucional e na rua, e o nosso trabalho aqui. Também temos como objetivo quebrar essa apatia e obrigar a que seja discutida as vossas circunstâncias, porque o Governo claramente não esteve à altura do que se pedia na negociação que fez convosco, e portanto é preciso que o Parlamento tome a palavra. Não que se substitua ao Governo, um Parlamento nunca substitui ao Governo às negociações que são próprias da esfera da concertação, da negociação com os sindicatos. Mas quando um governo não é capaz de resolver um problema, o Parlamento não pode, pura e simplesmente, dizer que agora não se mete nisso. Ou seja, tem de ser capaz de fiscalizar a ação do governo e propor mesmo alternativas quando é caso disso. E é disso que se trata nesse caso. E isso só tem sentido ser feito com o vosso trabalho também. Caso contrário, seguramente não seria acertado o que daqui saía. E, portanto, para nós é mesmo muito importante que estejam aqui. Muito obrigada. Moisés.
Obrigado a todas e a todos. A ideia deste encontro é nós discutirmos aqui em conjunto as propostas que fazem sentido fazer-se, as propostas de alteração ao decreto-lei que tem as regras para a transição para a carreira técnico superior de diagnóstica e terapêutica e que define também as remunerações, etc., como vocês conhecem. O Bloco de Esquerda tem aqui uma proposta de propostas, na verdade, que é a ideia de debatermos aqui hoje para apresentarmos, ainda hoje à noite ou amanhã, durante o debate. Mas, se calhar, antes de irmos assim especificamente àquilo que nós aqui colocamos, muito rapidamente só dizer, vocês conhecem a posição do Bloco de Esquerda, nós consideramos que é preciso um melhor Serviço Nacional de Saúde e para isso o Serviço Nacional de Saúde precisa ter boas carreiras profissionais, porque não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais e, no limite, também não há utentes bem cuidados sem profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós queremos boas carreiras para captar e fixar os profissionais, para parar a sangria de profissionais para privado, etc. E queremos ter profissionais, obviamente, valorizados e motivados no Serviço Nacional de Saúde. Vamos ouvindo esse discurso assim um bocadinho transversalmente, por todos os partidos, não é? Só que a verdade é que o Governo, em 2017, criou uma carreira que reconhece, efetivamente, a complexidade funcional do trabalho dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, das várias profissões que incluem os TSDTs, só que depois parece não ter feito regras condizentes com esse reconhecimento da complexidade funcional e da importância destes profissionais. E este decreto-lei, que foi publicado agora em fevereiro, parece-nos que é disso exemplo, porque ao apagar tempo de serviço, ao colocar a esmagadora maioria dos profissionais na base da carreira, ao dizer a muitos que até estavam já em categorias intermédias ou superiores, que vão para a categoria de base, e ao aplicar uma tabela remuneratória que a partir ali do terceiro, da terceira posição, pode ser até pior do que a anterior, porque os ressaltos são menores, não é? Efetivamente não está a valorizar os profissionais. Nós temos acompanhado aquilo que é a reivindicação e a luta dos TSTTs, e ainda bem que a fazem, porque acreditamos que pela negociação entre representantes dos trabalhadores e do Governo, isso poderia ser resolvido se houvesse vontade e abertura por parte do Governo. Ficou claro que não havia. Até que foi publicado unilateralmente um decreto-lei que tinha a oposição dos trabalhadores. Ora, tendo ficado claro isso, a única solução aqui realmente é chamar a discussão ao Parlamento. Foi isso que o Bloco de Esquerda fez. E agora o momento é o do Parlamento e é isso que amanhã se vai começar. Amanhã, em princípio, o que será feito é um debate em plenário, que é importante, certamente. Eu creio que as várias propostas, ainda por cima sendo uma apreciação parlamentar, creio que as propostas que venham a existir hão de descer para a especialidade. E por isso eu creio que todos e todas nós temos que estar preparados para uma luta persistente e consistente durante os próximos tempos. Porque nós queremos e aceitamos baixar propostas da especialidade para chegar a consensos na especialidade, chegar a resultados consequentes. Não queremos que haja uma baixa à especialidade para isto depois ficar lá escondido numa gaveta e mais ninguém pegar neste assunto. E por isso é preciso muita pressão também social, que sabem fazer, nós sabemos que sabem fazer, para que ninguém adormeça, não é? neste processo. Tem que ser um processo relativamente rápido, que a legislatura está a terminar, mas há tempo para fazer esse processo, desde que haja vontade política, há tempo para fazer o processo. O que é que nós propomos então, e era isso que nós gostávamos de discutir convosco? Nós propomos alterações no que toca à contagem de tempo de serviço e, portanto, deixando claro que o tempo de serviço e os pontos obtidos no âmbito do processo de avaliação de desempenho releva para efeito da alteração da posição remuneratória. Não nos parece que alguém, minimamente justo, que alguém com 10, 15, 20 anos de serviço seja zerado e seja colocado na base da carreira como se estivesse a entrar na carreira agora, não é? E que as carreiras também, valorizar os profissionais, valorizar as carreiras também tem isto, não é? Também tem que se valorizar o posicionamento nas carreiras e aquilo que é os anos de trabalho dos vários profissionais. E, portanto, parece-nos que temos que responder a quatro questões fundamentais. Tempo de serviço. E nós propomos nesta formulação que este ponto 6 do artigo 2º, transições, para que as transições sejam justas. E, portanto, o modelo que nós propomos é que a anterior, quem estava na anterior categoria superior, na 5ª, passe para a atual 3ª. Quem estava na 3ª e 4ª, carreira anterior, né? Na 3ª e 4ª, passe para a 2ª. Quem estava na 1ª e na 2ª, passe para a 1ª. E não como o Governo propõe, que vai quase tudo para a categoria base. E, portanto, aqui aquilo que nós queremos garantir é que há uma correspondência das categorias e não há quem recua até na sua carreira e na sua progressão de carreira. E esse é o artigo 3º que tem a ver com as transições. Depois, no artigo 4º, se calhar antes de ir ao artigo 4º, as posições remuneratórias, nós propomos alterações àquilo que são os saltos remuneratórios, principalmente na categoria de base de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica. As duas primeiras posições são as mesmas, 15 e 19. O problema era quando passávamos dessa segunda posição, a proposta do Governo começava a reduzir os saltos, não é? E aqui sim, começava a haver um problema, porque propunha que de 10 em 10 anos se pudesse progredir duas posições, dar dois escalões, e isso era, comparativamente com aquilo que existia na carreira de 99, era pior do que aquilo que existia. Ora, não nos parece que faça grande sentido estar a fazer uma revisão de carreira onde se reconhece a complexidade funcional e depois dar piores condições remuneratórias. E, portanto, aquilo que nós propomos é que as posições remuneratórias não piorem em relação àquilo que existia antes e melhorem um pouquinho. Outra questão para a qual nos tem alertado, em particular as estruturas sindicais, tem a ver aqui com uma questão um bocadinho mais intrincada, que relaciona a entrada, a efetivação da transição de carreira com o descongelamento que existiu com o Orçamento de Estado para 2018 e que pode efetivamente ser um problema, e nós percebemos isso nas reuniões que tivemos com as estruturas sindicais. Pode ser um problema, porque alguém que progrida ou que tenha descongelado e progredido em 2018, descongelou e progrediu com a anterior tabela. E agora, na transição, já gastou os pontos todos na anterior tabela e na transição provavelmente vai ser colocada na primeira posição remuneratória da categoria base e, portanto, não vai ganhar nada com o descongelamento que teve e já gastou os pontos, o que é uma iniquidade também grande. Pode criar, aliás, outras iniquidades. Por exemplo, alguém que não tinha pontos para progredir transita para a base da primeira categoria e pode vir a progredir mais rápido do que aqueles que tinham mais anos. Portanto, aquilo que nós propomos é que a transição para esta carreira, que foi revista, se efetiva 1 de janeiro de 2018, portanto, salvaguardando que qualquer descongelamento ou qualquer progressão por via do Orçamento de Estado para 2018 é já feito nesta carreira e na nova tabela remuneratória, apesar de os efeitos remuneratórios só fazerem efeito a partir de 1 de janeiro de 2019, porque era isso que até já vinha no decreto-lei, na proposta de decreto-lei do Governo, que era o descongelamento que começava a ser feito a partir de 1 de janeiro de 2019. Nós mantemos isso, até porque seria difícil, do ponto de vista de retroatividade, ter este tipo de retroatividade, mas propomos que a transição faça efeito, a transição seja considerada a partir de 1 de janeiro de 2018, ainda que os seus efeitos remuneratórios sejam apenas a partir de 1 de janeiro de 2019. Estas são as principais propostas que nós fazemos. Eu creio que respondem aos principais problemas que estão colocados em cima da mesa com este decreto. Agora, nós gostávamos de ouvir quem sabe disto melhor do que nós, que são os trabalhadores, né? Que vivem a sua carreira no dia-a-dia. E, portanto, passávamos a palavra, se calhar passávamos primeiro, talvez, às estruturas sindicais, se estiverem de acordo, e depois abríamos aqui a discussão.
Então, obrigado. Eu começava por agradecer em nome do meu sindicato. Está ligado?
Como é que
fala?
Não. Peço desculpa.
Começava por agradecer em nome dos sindicatos e da frente de sindicatos que têm, conjuntamente com o Bloco de Esquerda e com os outros partidos, trabalhado no sentido de que possa primeiro no sentido de que pudesse haver esta apreciação parlamentar e agora em sede da apreciação parlamentar que sejam apresentadas propostas que venham de encontro àquilo que são a reivindicação destes trabalhadores e que nós temos sido, digamos, os portadores também dessas propostas, além de colegas que têm contactado os grupos parlamentares e têm reunido com os grupos parlamentares, como temos aqui a presença também de algumas colegas, a quem agradecemos, porque também têm, no fundo, dado força àquilo que nós temos transmitido junto dos partidos, porque por vezes há um bocadinho, principalmente para quem nos governa, há um bocadinho a tentação de dizer que os sindicatos representam sabe-se lá bem o quê, porque os trabalhadores até ficaram muito contentes com esta revisão de carreira e até estavam muito contentes por passar para os 1.200 euros, conforme foi afirmado pelo Ministério da Saúde. Portanto, e debruçando-me sobre aquilo que aqui está, que vem de uma maneira genérica em encontro ao que temos reivindicado, e sabendo que a questão, e que para nós, sem dúvida nenhuma, que é a questão mais importante, que é a questão da contagem do tempo, até pela particularidade que ela tem nesta carreira, que é diferente de todas as outras, porque, como já disse aqui o deputado Moisés Ferreira, ela, de facto, entrecruza-se com um processo de descongelamento que está a ser efetuado na anterior tabela salarial, apesar de nós não concordarmos com isto e acharmos que não deve ser assim. E, portanto, se as alterações que venham a ser propostas pelo Bloco de Esquerda ou por outros partidos, que ainda não conhecemos as suas versões ou aquilo que vão apresentar, e que se for o entendimento dos partidos e se é para conseguirmos alcançar um consenso a nível das alterações que venham a ser feitas a este diploma, se o caminho for ir, portanto, descer à Comissão de Especialidade para se encontrar esse consenso, obviamente que estaremos aqui também, não só para fazer pressão, mas também para ajudar a encontrar esses consensos. Penso que não são só as estruturas sindicais, os trabalhadores assim anseiam que sejam encontrados esses consensos. São muitos anos de espera para chegarmos a bom porto. Penso que na altura, aqui relativamente ao artigo 2º, quando o deputado Moisés falou, há aqui uma questão que falamos nos módulos de tempo, é uma questão que é controversa, mas que penso que o Bloco está a fazê-lo, porque também foi uma das matérias que falámos, que deve ser falado a questão dos módulos de tempo, porque esta carreira, de facto, era uma carreira que não foi revista até 2017, tinha um sistema de avaliação de desempenho próprio, e isto levou a que, por força da Lei 12A, haja lá uma norma que diz que a nós aplica-se o ponto e meio. Isto é matéria controversa do ponto de vista jurídico. Há juristas que dizem que pode-se defender a questão da aplicação dos módulos de tempo, como estava previsto na anterior carreira, e há muitos que dizem que não. Portanto, estamos aqui naquelas matérias que da controvérsia jurídica. Outra coisa é a decisão política e aquilo que possa vir a ser a decisão da Assembleia da República. Sobre esta questão, não sei o que é que o Bloco pensa relativamente a isto, acho que era importante também nós percebermos, porque nós, de facto, tínhamos uma carreira especial que não foi revista em tempo útil e que tinha um sistema de progressão e tinha uma tabela salarial que estava adaptada a esse sistema de progressão, que eram progressões automáticas 3 em 3 anos. Outra coisa era a promoção para categorias, mas do ponto de vista de categoria tínhamos uma promoção desde que tivéssemos uma avaliação positiva e aquilo que era e que era a construção de uma tabela salarial estava baseada nisso. Portanto, se não encontrarmos uma solução que permita efetivamente ou o descongelamento ser feito nos termos em que era a evolução normal na anterior tabela, na anterior carreira, e aí aplica-se à anterior tabela, ou então não tem lógica nenhuma estarmos a aplicar um descongelamento e uma transição para, digamos, na anterior tabela. Portanto, esta parte também era que, só para que esclarecesse, se calhar um bocadinho melhor, mas, de qualquer maneira, aquilo que para nós era importante era que todo este processo, até porque, e terminava com isto, as carreiras foram publicadas a 31 de agosto de 2017, num pressuposto que em 90 dias iria ser regulamentada matérias fundamentais. Ou seja, quando entrasse em vigor um descongelamento para esta carreira, à semelhança de como entrou para todas as carreiras da administração pública, nós já deveríamos ter a nova tabela na filosofia que era a filosofia, digamos, já da nova tabela. Porquê? Porque muitos colegas levantam esta questão e com razão. Nós estamos a aplicar um sistema de pontos que é do CIADAP e a nós nunca nos foi aplicado o CIADAP. Portanto, nós não podemos ter, como se costuma dizer, não é o melhor dos dois mundos, é ter o pior dos dois mundos. Portanto, era importante, se nós conseguíssemos resolver isto em sede ou de propostas ou até, digamos, de especialidade, percebendo a particularidade do nosso problema.
Ora, boa tarde. Agradeço também este convite para esta audição e acho que é bastante pertinente. Não vou adiantar muito mais porque penso que realmente os trabalhadores que estão aqui presentes me interessa levantar, perceber também em relação a esta proposta o que é que pensam. Da parte dos sindicatos, como o Luís já disse muito bem, na verdade isto reflete precisamente aquilo que a Frente Sindical tentou transmitir e que, de alguma maneira, reflete que foi bem interpretado os problemas existentes com a aprovação deste diploma. Realmente a questão aqui desta proposta em relação ao artigo 2 parece-me que é mais, enfim, talvez mais problemática em termos de, em termos realmente daquilo que o Luís já referiu, mas de resto acho que está, esta proposta está bem precisamente de encontrar aquilo que os sindicatos sempre defendem. Eu não tenho mais nada a dizer.
A minha única preocupação e daquilo que temos falado com os juristas é que mesmo ao ser descongelado na nova tabela, mas em 2017, é que o Governo considera que houve uma valorização salarial como fez com a enfermagem e que nós percamos os pontos na mesma. Ou seja, eu com 18 anos de profissão e com 19,5 pontos, neste momento já tenho 21, segundo o Governo e segundo o que fez com a enfermagem, vou a zero e continuo nos 1.201. E eu não vejo aqui salvaguardado os pontos transitarem como aconteceu na carreira de farmacêutica, que está salvaguardado, que eles levam os pontos todos com eles. Na carreira dos farmacêuticos isso ficou salvaguardado. E isso para mim é das matérias mais importantes, porque senão vamos criar realmente uma desigualdade brutal nos profissionais com 20 anos de profissão, a partir dos 15, aliás. Depende muito da pontuação que nos atribuírem. Se nos atribuírem 1,5 pontos, eu já tenho 21 pontos. Se me atribuírem 1 ponto, eu tenho 19. Mas não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, acho que devemos salvaguardar muito bem esta questão, que para mim seria importante.
Não está explícito. Isto que a Joana está a dizer. Exatamente isto que a Joana está a dizer.
Sendo igual à carreira farmacêutica, é que a carreira farmacêutica não houve, não há salto salarial na questão
de. Eles não aumentaram na base.
Quem estava na base manteve-se na base exatamente igual.
Portanto, mas nós.
Não há uma valorização salarial na ótica da interpretação que é feita pelo governo. Portanto, este número 6 terá que ter aqui
um pormenor que falta aqui, sim.
Que faça com que todos os pontos
transitem.
Todos os pontos transitem.
Com exatamente, os trabalhadores.
Porque só chegar. Tal e qual como a Joana diz. No caso dela e de outros colegas, há muitos colegas nessa situação. O que vai acontecer é que eles passam aos 1.200 e subiram os 10 pontos, portanto, subiram, mas depois o resto, remanescendo os pontos, perderam-nos outra vez. E, portanto, para a próxima, eles vão ficar, mesmo que isto avançasse, eles iriam ficar na segunda posição, só.
Não, nem isso vai acontecer, nem isso. No meu caso, nem isso, porque no meu caso eu teria 21 pontos. Seria tudo limpo e eu ficaria nos 1.200 mais 10 anos. Ou seja, os profissionais entre 2000 e, que não progridem entre 2002 e 2004, 2005, seriam os mais prejudicados. Porque, mais uma vez, profissionais com 8 anos, digamos assim, progrediam daqui a 2 e os com 20 anos ficariam mais 10 anos estagnados. E esse ponto eu acho que ele não está aqui bem explícito.
E há haver uma forma de salvo.
Sim.
O número 6 do artigo 2.
Isto depois, se calhar, também sim. Pode ser trabalhado na comissão.
Pode ser depois, comissado na.
Pode ser trabalhado mas,
sim, ok.
Sim. Mas isso depois pode ser na comissão, como diz a Joana, mas isso tem que ficar. Porque se isso não ficar, nós voltamos a zero.
Essa é a grande injustiça. Deixa-me só. Eu acho que essa.
Estava a ler aqui o texto.
Que... Está mais alto, não
está.
Não está.
Obrigado. Como é que salvaguarda esta questão? Porque o Governo, aliás, a Sra. Ministra, em audiência aqui na Comissão Parlamentar de Saúde, quando questionada, penso também pelo Bloco de Esquerda e por outros partidos, sobre esta questão de considerar que as pessoas, que, ou seja, os trabalhadores que na transição ganhavam, portanto, tinham uma remuneração inferior àquilo que era a remuneração neste momento da primeira posição da nova grelha salarial, ao transitarem para essa primeira posição, consideram que isso é uma revalorização salarial. E, portanto, neste caso, ao estar aqui esta norma da contagem dos pontos, ou seja, a contagem dos pontos, a contagem da avaliação de desempenho e do resultado dessa avaliação de desempenho do tempo que está para trás, tem que ficar claro que é para todos os trabalhadores.
Exatamente.
E não excluirmos nenhum, porque senão é a tal interpretação que a senhora ministra até disse que é controversa, mas que, pelos vistos, é um entendimento que, independentemente, depois podemos esgrimir isto juridicamente, mas se politicamente resolvêssemos isso, ou seja, através de uma alteração à norma, era, digamos, ficava claro. É, obviamente que é isso que nós gostaríamos que ficasse aqui e que ficasse bem, para que não houvesse dúvidas. Não sei como é que opomos que é para todos, independentemente da sua posição remuneratória ou da posição remuneratória que venham a ter, ou independentemente do seu reposicionamento na nova grelha, uma coisa desse género, porque isto tem que ficar efetivamente salvaguardado, senão aqui mantemos a tal injustiça que estamos a querer que não aconteça.
Ainda há aqui outra questão que eu acho que também teria alguma relevância, que é a questão que nós temos colegas que pura e simplesmente não têm pontos. Isto é, estamos a falar dos contratados por tempo indeterminado, ou os chamados CITES. Esses colegas, em algumas EPEs, são colegas que têm 17, 18, 20, 20 anos de carreira. 25 anos. Sim. De carreira.
27,
desculpa. 27. Está ali uma colega, CITES, 27 anos. Então não é CIT. Então não é CIT. Pronto, se é de primeira, não é CIT. Porque os CITs nunca conseguiram subir. Os CITs, pura e simplesmente, em algumas EPEs, não têm pontos. Pronto, nem a EPE lhes vai dar pontos. Pelo menos é o que diz o Departamento de Recursos Humanos do Centro Hospitalar Universitário Central de Lisboa. Diz claramente que não vê como dá pontos a nós. Embora tenhamos sido avaliados, tínhamos ido a Conselho de Administração tomar conhecimento dessa avaliação, tal e qual como outro qualquer colega da função pública.
Avaliações homologadas.
Sim, avaliações homologadas pelo CA e, no entanto, não há pontos nenhuns em sistema. E agora, como é que salvaguardamos também esses colegas que têm 20 anos de carreira? Penso que até há colegas com 21, não é?
Sim.
Até há colegas com 21.
Esta questão que ela está a colocar não se discute nesta altura. Foi aquilo que falámos já várias vezes e com a jurista. Os CIT neste momento não têm pontos. E os juristas, apesar de eles terem sido avaliados, eles não têm carreira, eles só têm uma posição remuneratória. E, portanto, ou isso fica regulado
no acordo
coletivo de trabalho, eles terão os mesmos direitos que nós.
Exato.
Mas aqui eles não têm.
Aqui essa questão não se coloca.
Aqui não dá para.
Agora, o que ficar aqui depois poderá ser aplicado pelo acordo coletivo.
Pelo menos ela
diz que tudo o que for aplicado aos contratados vai ser aplicado ao CIT. Mas neste momento.
Mas esse assunto ficará
resolvido aqui para todos nós,
claro.
Ficará para todos os sítios, por força do quê?
Ainda tivemos a discutir, o deputado Moisés também nos colocou essa questão, do ponto de vista de como é que estava a negociação com o Governo relativamente à matéria de aplicação aos sítios. E aquilo que nós informámos foi que, no processo negocial há um ano atrás, os sindicatos exigiram negociar para os CITES, aliás, estava no protocolo negocial, exatamente as mesmas coisas. E o Governo disse que não havia necessidade de negociação nenhuma após a saída do documento de execução orçamental, que foi em abril do ano passado, portanto fez agora um ano, porque no contrato coletivo estava lá que os contratos dos trabalhadores em CITES na transição para a nova, para a carreira, seriam reconstituídos como se fosse um contrato em trabalho em funções públicas. Está lá o número 3 da cláusula, se não me engano, 36, que é a tal cláusula que está agora em análise na Comissão Paritária e que percebemos que agora as entidades empregadoras não querem fazer essa interpretação. Como não querem fazer essa interpretação, aquilo que resta aos sindicatos é voltarem a bater à porta do governo e dizer assim, meus senhores, vamos cumprir aquilo que os senhores se comprometeram, porque senão vamos ter que dizer que o governo está de má fé e, obviamente, penso que, como tudo indica, já foi aqui dito que isto irá para, digamos, para a Comissão, nas próximas semanas, até porque já temos uma reunião marcada novamente para a semana da Comissão Paritária e esta questão é a que está em cima da mesa, vai provavelmente, parece-me que as entidades empregadoras não querem, enquanto não receberem uma instrução específica por parte da tutela, não vão aplicar nada aos CITES enquanto não receberem essa instrução. Relativamente à alteração aqui do diploma, como disse a colega Maria Eduarda, obviamente que isto aplica-se diretamente ao regime de contrato de trabalho em funções públicas, mas conforme a norma do que está na cláusula do contrato coletivo, tudo aquilo que seja aqui aplicar-se-á aos colegas em CITE, do ponto de vista remuneratório e de regime remuneratório e da sua aplicação no tempo. Aqui este diploma não se debruça, não regula o descongelamento. O descongelamento tem que ser discutido diretamente neste momento com as entidades empregadoras, porque na ótica dos sindicatos está lá no contrato coletivo, não havendo esse entendimento por parte das entidades empregadoras. Vamos discutir com quem negociou o contrato coletivo, como vocês sabem, foi o Ministério da Saúde em representação, ou seja, a ACSS e o Ministério das Finanças em representação das entidades empregadoras. Portanto, é com eles que temos que nos sentar à mesa, não havendo, e temos sempre uma última instância, que é, que será uma, se calhar a primeira vez que vai acontecer, mas como nós somos sempre tão especiais e tão sui generis, se calhar vamos ter que fazer queixa ao Ministério do Trabalho, pedir, à semelhança como fazemos com as entidades empregadoras privadas, quando elas não estão a cumprir os contratos coletivos, pedimos a mediação de um processo de conflito, porque vamos ter provavelmente um processo de conflito com as diversas entidades. E depois iremos continuar por aí, e obviamente isto aqui não pode falar diretamente, aplica-se indiretamente. Pelo menos foi isso que nos têm sido, mesmo os próprios juristas nos têm sempre dito, e é por aí o caminho, e obviamente que os sindicatos, ainda está aqui o João Paulo Pequito, que também faz parte da Comissão Paritária, e outro representante dos outros sindicatos, é esse o caminho que estamos a fazer, perguntar neste momento à tutela como é que é relativamente ao descongelamento dos CITES. Porque aguardamos a resposta da tutela, se não for a bem, será a mal. Perdoem-me a expressão, mas tem que ser assim.
Eu só queria dizer que, realmente, em relação à proposta do Bloco, acho que globalmente... Globalmente acho que está aceitável, com aquela ressalva que o colega falou em relação ao tempo integral de serviço. Acho que isso para nós é fundamental, sempre o dissemos e para nós é uma tónica dominante. Acho que tem que haver aqui a sensibilidade, e sempre houve a sensibilidade por parte dos sindicatos, que o governo pode alegar que, de alguma forma, orçamento, a questão orçamental. Da nossa parte, sempre foi dito ao Governo e agora aos partidos com quem reunimos que estamos dispostos, como estivemos em outros tempos, em alongar no tempo essa aplicabilidade. E não pode é ser a questão orçamental penalizadora para aqueles que já há duas décadas, e hoje acabei de dizer isso precisamente ao PST, há duas décadas que estão a ser penalizados, nomeadamente com um acento para pior na última década. Portanto, eu acho que aqui há que reformular a questão do tempo integral e penso que corresponderia de alguma forma àquilo que é a pretensão de quem está no terreno, todos nós, e aqui... Realmente, o resto acho que globalmente está bem. Em relação à questão da tabela, sendo uma questão justa, completamente justa, dos ressaltos salariais, acho que temos que ter aqui o jogo de cintura, perdoem-me a expressão, de que se tivermos que deixar cair alguma coisa,
Eu acho que todos nós, percebendo que não devemos fazer um fincapé na questão da tabela. Porquê? Porque a questão do tempo de serviço e das transições esgotam-se por si só no diploma. A questão da tabela salarial, nós daqui a um ano e meio, dois anos, ou se calhar antes, podemos estar a renegociar esta tabela. Ou seja, queremos também ter aqui, e acho que é o apelo que eu faço, haver aqui algum jogo para podermos também chegar a acordo. Porque o que interessa neste momento é um acordo que passe na Assembleia da República. E aquilo que os profissionais pretendem é um acordo que efetivamente se concretize em algo palpável. Portanto, acho que esta questão aqui, sendo justa, e nós concordando com ela, sem dúvida, poderemos ter aqui alguma margem, se deixarmos cair alguma coisa, poderá ser isto. Ou seja, para que mais não ser aqui um obstáculo. Aquilo que para nós, volto a frisar, é, e sempre o dissemos, aqui e em todo lado, é a questão do tempo integral de serviço. Essa, para nós, é fundamental.
Não deixe aquilo que o Diogo estava a dizer, outra interpretação que não seja aquela mesmo, porque senão caímos nos mesmos erros e isso continua, mesmo estando lá, não nos serve de nada. E aí acho que tem que haver, de facto, muita, vamos lá, entre aspas, muita inteligência da parte de quem for escrever isso para que não restem dúvidas em relação a isso. Isso é, de facto, fundamental. Porque a nossa experiência é, tal e qual como diz o Dupont, o que fica ali, nunca mais conseguimos dar a volta. O que fica ali no marasmo, nunca mais conseguimos dar a volta a isso. E, portanto, é muito importante, de facto, que esses pontos transitem todos integralmente para a nova carreira.
Esta questão de ficar explícito, até relativamente agora à Comissão Paritária, que ainda da última reunião, tivemos a discutir para chegar a entendimento em relação à questão das faltas e das férias, que é uma coisa que está claríssima, e mesmo tanto claríssima, pelo visto não está bem explícito. Portanto, esta coisa do ser bem explícito é verdade, porque a interpretação, esta questão que a gente tivemos a discutir das faltas e das férias, andámos só a tentar encontrar um texto diferente, porque isto é bem claro, não é? E, portanto, havia entidades que estavam em dúvidas como é que teriam o dia de férias por cada 10 dias, quando aqui diz exatamente que é igualzinho, quer dizer, portanto, vocês vejam bem que, na verdade, mesmo mais vezes de preto no branco, isso é absolutamente verdade.
Se me permitem, senão depois vou-me perdendo aqui um bocadinho nas várias coisas. Eu sobre os módulos a progressão ser feita também em módulos de anos, nós colocamos aqui. Também nos pareceu assim um bocadinho, pronto, vamos ver o que é que dá, não é? A nossa, pronto, o Bloco nunca foi muito, nunca defendeu assim o CIADAP, não é? Nunca achou grande piada ao CIADAP, etc. Portanto, não temos grande problema em defender que a progressão deve ser exatamente assim, mais por antiguidade que propriamente por avaliação de desempenho. E por isso pomos aqui, mas acho que também vai causar algum problema em especialidade, mas logo vemos como dá, como corre. Mas acho que sim, acho que vale a pena. E pronto, e se calhar outras carreiras, depois até teremos que ver talvez em especialidade, mas outras carreiras abrem parênteses no... Nos decretos-lei dizem que aquilo é avaliado pelo CIADAP, mas depois, se houver, mas que pode haver algumas modificações por convenções, por contrato coletivo, ou qualquer coisa assim, ou por acordo coletivo, e por isso podemos ir por aí. Mas logo vemos o que dá. Sobre os pontos para CIT, pois a dificuldade é que a apreciação parlamentar é sobre um decreto que é para CTFPs. E colocar aqui CIT era extravasar, não é o âmbito. Não temos nada contra isso, achamos que efetivamente todos os trabalhadores devem ser tratados de igual forma, estando a desempenhar a mesma função.
A questão é que há CITs com pontos.
Pois.
E é isso que faz alguma confusão. Sim,
mas agora eu acho que sim, acho que deve ir aqui um bocadinho aí, sim, pelo debate e negociação entre trabalhadores e, neste caso, Ministério da Saúde, para garantir esta equiparação. E depois logo veremos, não é? Logo veremos. sobre, por exemplo, a questão dos pontos. A questão dos pontos e a questão de deixar bem claro. Eu estou de acordo com deixar bem claro, não deixar asa a outras interpretações. E por isso reformulamos isto como acharem que fica mais limpinho. Porque esta coisa das interpretações, não é? Por exemplo, o Orçamento do Estado para 2018, o espírito do Orçamento do Estado para 2018 era que, no caso de ter havido posicionamentos, alterações de posicionamento por alteração de revisão de carreira, por exemplo, isso não ser considerado uma progressão. Mas esse era o espírito do Orçamento. Mas, entretanto, essa interpretação começou a ser desviada, não é? Portanto, nós continuamos com a mesma interpretação que tivemos sempre do Orçamento do Estado para 2018, é que se houve uma alteração, uma revisão de carreira, e se isso levou a uma alteração de tabela salarial, e se o trabalhador continua na base da tabela, isso não foi progressão nenhuma, não é? E, portanto, não podem ser apagados os pontos. Até tentamos fazer no Orçamento do Estado para 2019 uma clarificação disso. Estava agora aqui a ver a alteração que fizemos, a proposta de alteração que fizemos ao Orçamento do Estado para 2019, mas foi chumbada. E, portanto, eu creio que sim, que é melhor termos uma redação mais limpinha para não haver grandes interpretações. A pergunta que deixava era, então, como é que acham que isto fica assim mesmo limpinho para não poder haver essa arbitrariedade de interpretação por parte do Ministério? Portanto, nós temos no...
transitarem independentemente da posição em que cada um for colocado na nova tabela.
Então... Do ponto de vista de redação, isto diz: o tempo de serviço e os pontos obtidos no âmbito do processo de avaliação de desempenho, realizado em momento anterior ao processo de transição para a carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, relevam nesta carreira para efeitos de alteração de posição remuneratória. Era esta a última parte, era isso?
Independentemente, agora sim.
Ok.
Agora,
independentemente. Independentemente.
Do índice.
Ficaria o tempo de serviço e os pontos obtidos no âmbito do processo de avaliação de desempenho, do desempenho, realizado em momento anterior ao processo de transição para a carreira especial técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutico, relevam nesta carreira para efeitos de alteração de posição remuneratória, independentemente da posição remuneratória em que sejam colocados na nova tabela.
Mas, de qualquer maneira, isso depois okay. Ainda pode ser mais bem limado, digamos sim. Assim, na especialidade, não é? Quando pode colocar isso. De forma que, quando for para a especialidade, de facto, nós pedimos esse apoio também. Aliás, nós hoje dissemos isso, não pedimos convosco, mas
foi muito bom.
Sim,
a acompanhar
isso e para ficar... ainda, ou sei lá, porque pode haver aí, nós não somos juristas, nenhum de nós, sim, acho eu, não. E ainda pode ficar aí alguma vírgula que não esteja no sítio certo.
Espero que sejam eles a dizer o que é que deve.
Pronto, eu sugeria uma alteração aí a um termo. Peço desculpa, se não. Pronto, eu em relação à redação não fiquei completamente esclarecida, se me pudesse voltar a ler.
Lembro, eu tinha
É o integral.
Ou eram integralmente nesta carreira para efeitos de alteração da posição remuneratória, independentemente da posição remuneratória que sejam colocados na nova
remuneração. Eu independentemente não podíamos substituir sem prejuízo. Acho que juridicamente fica melhor. Sim.
Juridicamente é mais adequado sem prejuízo.
Sim, sim, sim.
Mais bem construída pelos juristas, claro, na fase final.
Isto pode ser depois aproveitado, pode ser...
Sim, mais bem construída depois, sim, porque agora nós aqui também, a esta hora, já estamos com alguma
dificuldade,
mas isto é muito importante, porque se não ficar isto...
É fundamental, né? E, portanto, sendo fundamental, a gente depois pode aperfeiçoá-la do ponto de vista do juiz.
Tal e qual.
Mas tem
bem identificado o problema.
O levo integralmente, eu acho que é.
Sim,
integralmente é. Nós não sabemos se juridicamente essas são as palavras mais importantes, mas ficando aí agora, podemos depois pedir esse apoio. Aliás, os outros partidos até ficaram com o interesse em que nós o façamos.
Eu acho
e, portanto,
que
provavelmente vocês também.
Encontrar-se um texto a este nível, não sei se depois vai ser assim, mas para já tem sido transmitido nos últimos dias algum interesse em encontrar um texto aqui para a contagem do tempo.
Sim, sim.
Eu tenho mais uma questão.
Relativamente ao ponto 5, antes da intervenção do Luís, era exatamente essa dúvida que eu tinha. Continuo relativamente em relação aos módulos de anos na categoria, quantos anos?
Está aqui, é para discutir.
Ficaria isso para a especialidade?
Não, ficaria para a portaria.
Ok. A do artigo 19. Ok.
Não, não.
É outra.
Isto era uma questão que poderíamos, se houver condições.
Mas se calhar deixar já isso discutido de forma adiantada.
Isso, provavelmente tem que ser discutido com todos os partidos para ver se há condições.
E tudo depende se tens CEADAP ou não. Depende do CEADAP.
Vai depender se cai o CEADAP, claro.
Mais ou menos, não é? Porque o artigo 19 faz referência aqui ao CEADAP.
Fala.
Era uma espécie de. Nós tivemos
de intermeada. De intermeada, sim.
E nessa adaptação pode ficar algo que é, portanto, nessa perspectiva de negociar os programas.
Certo. Eu confesso que a subida por módulos por anos, como nós tínhamos na antiga carreira, na realidade, 3 anos, na realidade não explicava tudo nem justificava tudo. Portanto, aqui a componente da formação contínua, das competências funcionais adquiridas, ficavam no vazio, não é? Porque as pessoas progrediam por antiguidade, ponto. E, efetivamente, num tipo de carreira como nós pretendemos que seja, em que efetivamente haja o reconhecimento por parte do governo da valorização destes profissionais, bem, nós também temos que fazer a nossa parte, não é? E aqui há a aposta na formação contínua, na aquisição de novas competências e na mais-valia que isso se reflete naquilo que é a prestação dos nossos cuidados no dia-a-dia e nos ganhos em saúde, sobretudo nos ganhos em saúde, penso que também seria uma variável a equacionar na fórmula. Portanto, passando essa explicação, faz sentido que seja um misto, não é? Porque o CEADAP reflete, no fundo, aquilo que os módulos dos anos, por si só, não refletiam, que estava vazio dessa componente.
Tem que obrigar à qualidade e à melhoria sempre da qualidade de desempenho dos profissionais. Efetivamente...
Não nos estamos a esquecer. Seguramente não nos estamos a esquecer, apesar de eu não ser avaliada pelo CEADA, porque sou CTFP, mas isto é uma das partes que é parte má, não é?
Claro, mas isso é. Mas isso é um problema.
Por isso é que eu fiz referência ao misto. Digamos assim, se calhar até estava aqui criada uma boa oportunidade para que o bloco de esquerda possa.
Sindical, neste momento, há uma grande contestação ao CEADAP. Genericamente, das frentes sindicais, seja. Portanto, há uma grande contestação. Havia inicialmente, no início desta legislatura, uma intenção em rever-se o CIADAP. Claro, pelos vistos, sim, estamos a chegar ao fim e não vai acontecer.
Tem esse efeito perverso.
Não é? Por isso é que a maior parte das carreiras especiais, continuam sem uma adaptação ao CIADAP. O que aconteceu foi que houve já uma adaptação ao CIADAP à carreira de enfermagem, nas carreiras especiais da saúde, e é a única que a tem. E tem sido um problema, por isso é que desde 2015 ainda não aplicaram. E estão agora a começar, porque perceberam, face inclusive àquilo que foi a orientação do Ministério da Saúde, que estavam a ser prejudicados por não ter avaliação. E, portanto, não sabemos o que é que vai acontecer. Já não nos parece que seja nesta legislatura que haja uma alteração ao CIADAP, ao conceito do CIADAP e depois as adaptações que possam haver às diversas carreiras. Nós temos que a fazer e fomos ainda agora recentemente instigados na CSS se estávamos disponíveis para começar a discussão do CIADAP. É uma matéria que depois teremos que falar com os colegas porque achamos, como sempre achamos, que uma aplicação do CIADAP tudo cura esta carreira é muito perigosa. E portanto não vamos, até porque não concordamos com o CIADAP nos termos em que ele está, teremos que fazer uma reflexão muito séria sobre isto e não, assim, nós ainda temos uma salvaguarda que, apesar de tudo, mantém-se o nosso sistema, com os defeitos todos que ele tenha.
Obrigada. A avaliação ser 3 em 3 anos, uma vez que os ressaltos salariais são bem abaixo das outras carreiras, porque temos ressaltos de 100 euros e de 50, enquanto todos os outros têm de 200, porque é que nós também, não, se somos especiais, não podemos ter esta especialidade aqui, não é? Não perdermos tudo. Agora, se calhar, elas também têm razão naquilo que dizem e podemos encontrar aqui um consenso no grupo profissional, como acontece no estrangeiro, de as pessoas terem que prestar alguma prova para continuarem a manter o título. Pronto, e são outras coisas, mas se calhar podemos... Mas poderíamos, exatamente, poderíamos depois procurar essa, esse entendimento.
Sim, não o deixar agora já aqui. Porque senão nós... E depois ver todos os erros.
Pois, mas podemos tentar, não é? Agora, estarmos a aceitar um CIADAP e estarmos a aceitar ressaltos salariais... são um quarto dos outros.
Essa margem.
Deixa margem para evoluir. Deixa margem para
evoluir. Eu estava aqui a ver, desculpa.
Ou então negociar. Ou nos dão ressaltos de 200 euros do governo, ou nos dá os pontos.
Depois.
Depois, não é?
Depois.
Acho que é uma boa negociação.
Sim.
Que nos deixa essa
margem. Depois, se calhar. Isto também vamos ver como é que é, não é? Mas se calhar é bom deixar assim um bocadinho aberto. Porque eu estava a ver aqui, por exemplo, a carreira de farmacêutico. E a carreira de farmacêutico diz, no decreto-lei, não é depois na regulamentação, diz, a avaliação do desempenho relativo aos trabalhadores que integram a carreira especial farmacêutica é prevista no regime que fixa o sistema integrado de gestão da administração pública, com as adaptações que forem introduzidas por portaria dos membros do governo responsáveis pelas áreas. E eu hoje de manhã já estive a ver, portanto, abre aqui a possibilidade de não ser aplicado TUCUR. Exatamente.
Por levantar um desafio na CSS,
exatamente.
Para as reuniões da Comissão Paritária que estão a pegar na CSS, bem, agora se calhar seria a altura de discutirmos o sistema de avaliação.
Pois, eu acho que sim.
Temos outras coisas para discutir primeiro,
sim, há matérias prioritárias, exatamente.
A questão do descongelamento dos
custos. Exato.
Sim, sem dúvida, é isso à frente. Eu acho que está bem, deixamos isto em aberto para uma negociação futura em relação a isto. Porque acho que é muito mais inteligente.
Porque o deputado acabou de dizer, ou seja, abrir a questão da avaliação de desempenho com a complexidade que ela tem e com a aplicação complicada que vai ser na aplicação de uma carreira que tem 18 profissões,
sim,
métricas diferentes, com índices, com competências e conteúdos funcionais diversos, e portanto essa aplicação é sempre um processo
que não parece que seja agora prioritário nesta
questão. Eu acho que não está, está excelente deixar esta
parte. O texto da vossa formulação parece-me
que acho que não seria mais.
Eu então aproveitava só para fazer uma pergunta. O que é que vos parece? O artigo 4º. No artigo 4º, onde nós tentamos inserir aquela ideia que as transições se efetivam a dia 1 de janeiro de 2018, retroativamente, ainda que do ponto de vista remuneratório produzam efeitos apenas a 1 de janeiro de 2019. Portanto, aquilo que nós pomos é essencialmente no número 2, o número 1 é mais ou menos o que já estava no decreto-lei, no número 2 diz, sem prejuízo do disposto nos números seguintes, isto é importante, a transição para a carreira especial de TSDT efetiva-se 1 de janeiro de 2018, pelo que os trabalhadores são reposicionados ao nível remuneratório, cujo montante pecuniário seja idêntico ao montante pecuniário correspondente à remuneração base que tinha direito no dia 31 de dezembro de 2017. Pronto. E depois, isto articula-se com o número 4, que é igual ao número 2 que estava no decreto, que diz que, no caso de, na transição, serem posicionados, terem uma maior remuneração do que aquela que tinham, essa remuneração é paga faseadamente a partir de 1 de janeiro de 2019, que é 50%, depois em junho, lá o que era, 75%, e depois, pronto, isso mantém-se, não é?
Sim, okay. Pronto.
Isso traduz um bocadinho a ideia que a transição é 1 de janeiro de 2018, só que a concretização remuneratória mantém aquilo que o Governo propõe, que é 2019. Sim.
Aqui outra vez? Sim.
Sim. Sim, no ponto 3, volta-se a dizer. Sim, sim. Exatamente. Utiliza-se a mesma redação. Sim. Sim.
No 3, sim, no 3.
Sim.
Frisar
mais ou menos aquilo que há bocado. Para voltar à petição. Exatamente. Sobre aquilo que o Fernando Zorro tinha dito, por exemplo, sobre a tabela, sobre o que é prioritário. Vamos ver como é que isto corre, não é? Em especialidade.
Claro,
para nós também é importante.
Claro.
Não, isto foi mais um desabafo.
Eu percebi.
Eu acho que aquilo que eu quero deixar bem vincado é que a tabela não seja oposição a um acordo.
Sim.
De uma forma muito concreta, eu acho que é preciso, temos que perceber, temos que priorizar algumas matérias. Sendo uma matéria, obviamente, prioritária, não pode, é esta matéria, em sede de comissão, ser obstáculo a um acordo. E é isso que eu quero deixar.
Até porque os sindicatos nós acabamos também por isso.
Isso foi sempre a nossa. É uma questão de justiça. A justiça é esta.
Até que vamos continuar a reivindicar que ela tem equidade.
Exatamente, a justiça é esta.
Está neste momento.
Mas particularmente temos que ter essa ressalva.
Como é que a tabela pode ser exigida? Daquilo que é uma carreira de nível 3, não tem carreira de nível 3, mas temos já uma licença. Quando nós olhamos para as carreiras especiais, temos sempre inícios de carreira de valor diferente da posição 15 da Jovem da Jovem.
E na verdade vamos ver como é que isto corre, se isto for a especialidade, que acho que é o que vai acontecer. Nós pela nossa parte teremos assim a seguinte lista de prioridades. Primeiro, contagem dos pontos, contagem integral de tempo / pontos. Segundo, transições. Terceiro, tabela remuneratória, não é? Vai ser um bocadinho, é o que nos parece que é assim um bocadinho.
Sim. A ordem
os problemas mais graves, não é? Agora, pronto, nós vamos com tudo. Agora vamos ver. Vamos ver o que é que dá. Vamos ver o que é que dá.
Sim. Podemos deixar aqui depois aquilo que é menos prioritário.
Claro. Também depende um bocadinho que seja à vontade, mas nós também estaremos aqui para continuar a fazer. De repente, não se faça luz, alguns grupos parlamentares, e eu acho que
uma atenção a este grupo de profissional e a estes trabalhadores que têm, ao longo dos anos, vestido a camisola, neste caso, do SNS e dos serviços públicos, sendo efetivamente, o único grupo profissional, do ponto de vista remuneratório, não tinha o devido reconhecimento daquilo que era já, digamos, a efetiva realidade habilitacional, à semelhança do que aconteceu com outros no passado, com a evolução normal das carreiras, como aconteceu em muitas carreiras e não só na saúde. Muitas carreiras tiveram processos evolutivos, nós também tivemos o nosso, mas o nosso chegou ali uma altura, parou e não devia ter acontecido isso, e isto é da responsabilidade de muitos governos. E portanto, e agora também cabe a esses partidos resolver este problema.
Essa é a mensagem dos
O único ainda não foi governo. Os outros têm, então, isso
lá. É uma verdade que o PCP também é um ser.
Bom, eu não sei se querem fazer mais alguma intervenção. Então, vamos ainda agora reformular essencialmente aqui o número 6 do segundo, do artigo 2º, e o número 3 do artigo 4º, e vamos dar entrada das propostas. E amanhã fazemos a discussão. E exatamente.
Pois. A gente vai estar para ouvir.
Exatamente.
Vou deixar uma lista. Pessoas que já gostariam de estar a descrever. Eles vão ter que estar os serviços. Esta lista foi reduzida. Mas vou deixar aqui esta lista.
Mas já estamos a prever nós darmos a vista aqui. Vamos dar os aviados. Que é o que temos que fazer já para o governo. Fazer pressão, como diz o governo, não tem a pressão no ar. Vamos ter que manter a pressão no ar.
Mas é verdade. Bom, obrigado.
Não sei. Nós depois encaminhamos.
É.